Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Falando de Saneamento, a plataforma digital do Instituto Trata Brasil, que conta com entrevistas com embaixadores e embaixadoras, parceiros, convidados e especialistas da área do saneamento básico. Eu me chamo Giovana Link, sou jornalista e analista de comunicação do Instituto Trata Brasil, e hoje vamos falar sobre os avanços no setor 2 anos após a aprovação do novo Marco Legal de Saneamento Básico, tema do novo estudo do Instituto Trata Brasil em parceria com a GO Associados, que avalia o estágio de implementação e os impactos socioeconômicos que poderão ser promovidos pelo Marco. Para discutir o assunto, convido a presidente executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Sivert Preto, e o economista e sócio da GO Associados, Gessner Oliveira. Fiquem ligados nesse bate-papo.
Falando de saneamento, com o Trata Brasil.
Luana e Gessner, eu gostaria de agradecer a presença de vocês no podcast do Trata Brasil para falarmos sobre o novo marco.
Olha, eu queria dizer que é um enorme prazer participar dessa conversa do Trata Brasil com a Luana Preto, que a gente admira tanto, e admira tanto o trabalho do Trata Brasil. Eu costumo dizer que o Trata Brasil tem feito um trabalho de missionário aí pela divulgação do saneamento, o que é essencial para o meio ambiente, para a saúde, para o bem-estar das pessoas. Então, trabalhar com o Trata Brasil é um privilégio e uma satisfação muito grande.
Eu que agradeço, Gessner, a sua presença, né, nesse nosso podcast. Você que tem sido, junto com a GO Associados, um grande parceiro do Instituto na elaboração de pesquisas, na elaboração de estudos, sempre buscando levar o conhecimento da melhor forma para a população, né, para que cada um saiba o seu direito e saiba como pode cobrar também, né, dos seus governantes o avanço do saneamento básico na sua região.
Inicialmente, eu gostaria que vocês explicassem para o público quais foram os principais indicadores avaliados no novo estudo do Trata Brasil, em parceria com a GO Associados, sobre os avanços do novo marco legal do saneamento básico no Brasil.
O objetivo desse estudo foi a gente entender o quanto avançamos em relação ao saneamento após a aprovação do novo marco e também quais são os principais gargalos que ainda temos em relação a esse tema. Então, o estudo ele avaliou tanto a comprovação da capacidade econômica financeira, ou seja, quais foram os municípios que continuam com o seu contrato regular com a concessionária estadual de saneamento básico e quais que estão com contratos irregulares, e também buscou entender como é que é os indicadores de saneamento básico nessa região, aonde por se ter um contrato irregular, a perspectiva de ter universalização desses serviços está um pouco mais distante do que em locais onde a gente já enxerga um avanço maior. Né? Um dos indicadores que o estudo apontou foi que dos 3.900 municípios que nós temos subordinados, né, com contratos de concessão com companhias estaduais, 1.141 municípios estão irregulares. E esses municípios, então, têm até em novembro de 2022, 30 de novembro, para buscar uma solução para essa questão da irregularidade.
E essa solução é urgente, né, Luana? Porque a gente percebe uma diferença muito grande entre aqueles municípios que estão regulares e aqueles irregulares, né? Apenas para ilustrar, quer dizer, a perda na distribuição dos irregulares é de mais de 50%, cerca de 50%, é um absurdo total, né? Contra 36,2% dos regulares. Não que 36,2% seja satisfatório, mas pelo menos é um número que dá para, pelo menos, começar a trabalhar. Né? Depois, a gente tem, por exemplo, tratamento de esgoto. Os irregulares tratam menos de 40% dos esgotos gerados. Quer dizer, e sistematicamente apresentam indicadores, né? Quais indicadores? água tratada, coleta de esgoto, tratamento e perdas. Né? Sistematicamente, os irregulares apresentam indicadores absurdos, indicadores de um quarto mundo, que é absolutamente inaceitável no século XXI, a população não ter serviço. Então, realmente o serviço desnuda um pouco esse fato que nós temos vários Brasis de saneamento e a gente precisa ter um Brasil só, que é um Brasil 300%, com água para todo mundo, coleta e tratamento de esgoto para todo mundo.
Tem outro ponto também, né, Gessner, que é a questão do investimento, né? Que nos municípios irregulares nós temos um investimento médio de R$48 por ano por habitante. Enquanto nos municípios regulares, esse investimento médio é de praticamente R$100 por ano por habitante. E a gente sabe que o investimento no saneamento básico, ele se traduz em obras que, consequentemente, se traduz em um percentual da população maior que tem acesso ao serviço. Então, nesse caso dos municípios irregulares, nós temos um investimento que é praticamente a metade dos investimentos nos regulares e não existe, né, uma perspectiva de mudança caso não haja um aumento nesse volume de investimentos para que esses indicadores possam ser melhorados.
E é interessante, né, Luana, porque a gente está constatando o seguinte, tem um pessoal que está ruim e tem um pessoal que está péssimo. Só que a gente não está vendo uma aproximação, porque o que você acaba de dizer é o seguinte, o pessoal que está péssimo está investindo metade do que o pessoal que está ruim. Então, nós não vamos chegar a lugar nenhum nesse ritmo. Então, é preciso, é urgente implementar a regularização e uma solução para o grupo de irregulares para que eles possam aumentar o investimento. E o salto no investimento é muito grande. A gente já viu um salto no investimento grande, no investimento privado. Se a gente pegar o período 19-21, os investimentos contratados são mais de R$40 bilhões, o que é uma boa perspectiva com os modelos que foram feitos pelo BNDES, Maceió, Rio de Janeiro e outros modelos, Amapá, né? Isso foi um avanço, só que a gente precisa dar um salto maior ainda para a gente sair, digamos, de algo em torno a 14 bilhões para algo em torno a 36 bilhões que a gente indica como aquele investimento anual médio necessário para a universalização. Então, é um salto, a gente já deu um salto que é promissor, mas, infelizmente, não é suficiente. Eu preciso dar um salto maior ainda. Eu acho que isso a gente precisa conscientizar a sociedade, discutir, e por isso que o trabalho do Trata Brasil é tão importante.
Bom, pessoal, como vocês falaram, né, existe uma disparidade muito grande entre os municípios avaliados. São quase 30 milhões de brasileiros vivendo em localidades com contratos irregulares. A maioria dessas cidades concentram-se nos estados do norte e do nordeste do Brasil, justamente aqueles que concentram a maior parte das companhias estaduais. Como é feita a classificação com relação à regularidade dos municípios? E quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelos municípios irregulares?
Em relação à regularidade dos municípios, existem dois itens que são avaliados. Um deles, que foi estabelecido pelo novo Marco Legal do Saneamento, é a comprovação da capacidade econômico-financeira para poder fazer frente às metas de universalização. Ou seja, um determinado município vai precisar, para chegar a 90% de coleta e tratamento de esgoto e 99% de abastecimento de água até 2033, de tantos milhões ou tantos bilhões de reais. A companhia estadual que tem um contrato com esse município precisou comprovar, no caso de todos os municípios que estão sob sua digamos, área de atuação, né, precisou comprovar que ela teria essa capacidade financeira, seja por geração de caixa, seja por aumento do seu grau de endividamento, né, para fazer frente a essas metas, para colocar dinheiro, executar a obra e então chegar nesses percentuais necessários. Esse é um dos pontos de regularidade ou não do contrato, então quem não conseguiu comprovar esse item, né, acaba estando irregular. Outro ponto é a questão da regionalização, né, porque o novo marco legal ele trouxe um incentivo à formação dos blocos regionais. Então, a união de cidades grandes junto com cidades pequenas para que pudesse haver um melhor aproveitamento técnico, administrativo, financeiro dessa gestão e, em alguns casos, alguns estados sequer protocolaram os projetos de regionalização, de formação de blocos regionais, unidades regionais de saneamento básico na sua região. A exemplo de Acre, Pará e Tocantins, né, que nem protocolizaram isso na Assembleia Legislativa, né, para a formação desses blocos.
Olha, eu só queria fazer uma analogia com a minha experiência de professor na GV, que o aluno que vai mal na prova, que não cumpriu os quesitos básicos, e aquele que nem entregou a prova. Então, entre os municípios irregulares, esses mais de 1.000 municípios irregulares, tem o pessoal que, digamos, tem muitas dificuldades de cumprir os quesitos em termos de capacidade econômico-financeira, o que é essencial para que eles possam fazer os investimentos que, como a gente viu, são necessários para a universalização. E tem o pessoal que nem entregou a prova, né? que nem sequer tomou conhecimento. Então, isso eu acho que a população precisa saber e, naturalmente, cobrar das autoridades, falar assim, olha, a gente não tem suficiente água tratada, não tem coleta de esgoto, as nossas crianças estão brincando no esgoto, os nossos rios e lagos estão poluídos. O que vai ser feito? Né? Eu acho que esse sentido de urgência que eu acho que o trabalho do Trata Brasil traz de uma forma muito clara e muito positiva, por, digamos, piores que sejam os números, é bom que eles sejam colocados na mesa para ver o que a gente vai fazer em relação a eles.
E aí, ilustrando, né, Gessner, daquele que nem entregou a prova, a gente tem, por exemplo, o Acre. O Acre tem 47% apenas da população com acesso à água, 11% com coleta e tratamento de esgoto e 100%, né, dos seus municípios ou da população que vive nesses municípios estão irregulares. Então, nesse estado, a exemplo do Acre, né, não existe uma perspectiva futura caso não haja uma mudança no modelo de gestão. Da mesma forma com o Pará. O Pará, 65% da população vive em municípios que estão irregulares. E lá, 47% da população tem acesso à água e 7% à coleta e tratamento de esgoto. Então, as pessoas que vivem lá, elas precisam entender que elas precisam ver uma luz no fim do túnel, digamos, né? E para isso é necessário uma mudança no modelo de gestão, para que se ganhe velocidade nesses investimentos e se atinja lá em 2033 essas metas.
Eu acho que falta à população brasileira, à sociedade brasileira, mais discussão informada, com dados, com estatísticas, para avaliar, né? Inclusive aqueles benefícios que a sociedade abre mão a não ter o investimento. Isso é outro aspecto do estudo muito interessante do Trata Brasil, porque é tomada uma matriz insumo-produto, aí você pega quanto de investimento é necessário para universalizar. É algo em torno a meio trilhão de reais. É realmente uma quantidade grande para universalizar até 2033, conforme previsto no Plan SAB. Bom, qual que é o impacto disso real na vida das pessoas? Do ponto de vista de emprego tão necessário, tão escasso no Brasil, são 851 mil empregos permanentes. Eu acho que esse impacto socioeconômico do investimento em atividades tão importantes para a saúde e para o meio ambiente, que eu acho que a sociedade também precisa computar, falar o que nós estamos abrindo mão pela inépcia, né? Inércia porque não se faz nada, inépcia porque não se alocam os recursos de maneira eficiente. Então, eu acho que esse é o recado do Estudo Trata Brasil, que mais uma vez vem pontuar aquilo que o Brasil precisa fazer.
Em 2020, o novo marco legal de saneamento foi aprovado e foram estabelecidas metas até 2033 em busca da universalização dos serviços básicos. 2 anos já se passaram desde a aprovação. Sendo assim, em qual estágio o país está no processo para cumprir com o que foi estabelecido?
Bom, o novo marco ele trouxe algumas métricas intermediárias, alguns pontos de controle, né, Gessner? E esses pontos de controle são a avaliação da capacidade financeira e a formação dos blocos regionais. Outro ponto de controle é o volume de investimentos em saneamento básico que está se realizando no Brasil. Como o Gessner comentou anteriormente, nós temos aí uma média de investimentos de 13 bilhões ao ano, e só no ano de 2021, com os leilões, nós tivemos aí a garantia de 46 bilhões em investimento. Claro que esse investimento ele vai se dar ao longo de um contrato de concessão de 30, 35 anos, mas já é uma garantia de um investimento que vai beneficiar uma população. Então, fazendo uma análise geral, o novo marco ele trouxe maior segurança para o setor de saneamento básico, ele trouxe maior competitividade, o que em todo setor é bom, né? Ele trouxe também, enfim, mais empresas atuando, mas precisa, em algumas regiões do Brasil, ainda ter uma definição em relação a qual modelo de gestão vai ser adotado para que haja um maior volume de investimentos. Existe uma necessidade de 30, 40 bilhões de investimento ao ano para que a gente atinja essas metas. Novamente, investimentos que se traduzam em obras, que se traduzam em maior população com acesso ao saneamento. Então, estamos evoluindo, mas ainda não estamos na velocidade de cruzeiro, né, Gessner? Precisamos aumentar ainda essa velocidade.
Exatamente. Eu acho que a gente precisa acelerar bastante, né? É muito positivo que nesses 2 anos houve uma mudança muito grande na expectativa dos, eu acho que dos gestores, dos investidores, né? Há uma verdadeira efervescência no setor de saneamento, as empresas estão se preparando, estão capacitando pessoas, as universidades, as escolas. Quer dizer, há um movimento, de fato, para mudar o saneamento no Brasil. Agora, é muito importante, acho que o recado básico da Luana e do trabalho, a gente está, digamos, se a gente for no câmbio manual, a gente está na terceira, a gente precisa ir para a quinta. Né? A gente realmente precisa acelerar para a gente sair de um patamar atual de investimento para um outro patamar e com mais eficiência, né? Não adianta só investir, é preciso investir bem, né, para que a gente consiga servir mais pessoas com menos recursos, né? Então, eu acho que o recado básico é esse e talvez, eu tenho certeza que o Trata Brasil vai fazer isso, um monitoramento muito criterioso e cuidadoso. Assim, eu acho que a gente precisa justamente ficar sempre olhando para o painel de indicadores para ver se a gente está indo na direção e na velocidade corretas.
E outro ponto também, né, Gessner, é o fortalecimento da regulação. Então, quando tu falou a respeito da questão da eficiência, da qualidade do investimento, a gente tem aí agora a centralização das diretrizes na ANA, na Agência Nacional de Água e Esgoto. Estamos tendo as consultas públicas de estabelecimento dessas diretrizes gerais e precisamos ter uma aderência também, né, dessas diretrizes com as agências infranacionais, municipais, estaduais, intermunicipais, com uma cobrança adequada também na prestação do serviço. Esse fortalecimento da regulação ele é muito importante para que a gente tenha sempre a excelência na prestação do serviço de saneamento básico.
Realmente há uma fragmentação regulatória muito grande, né? Ao levantar assim, mais de 80 agências reguladoras infranacionais, quer dizer, não, se não houver um grande esforço de harmonização, de padronização e de rigor técnico por parte das agências, eu acho que esse é um outro aspecto que é absolutamente necessário despolitizar as decisões de agências reguladoras, né? Para realmente se criar previsibilidade, segurança jurídica. Isso eu diria que é essencial. Os investidores, eles percebem que há uma grande oportunidade. O problema é que muitas vezes há um grande risco. Não sabe, né, como é que vai ser definida a tarifa, se as regras do jogo vão mudar no meio do jogo. Então, é essencial essa supervisão regulatória da ANA, como disse a Luana.
E para os próximos anos, quais mudanças notáveis no serviço de saneamento básico são esperadas?
Olha, eu acho que o Brasil deu um grande passo ao entender o que é necessário fazer. Eu acho que está claro o que é preciso fazer, o que é uma condição necessária para você conseguir atingir o objetivo. Quer dizer, está claro que é preciso universalizar esses serviços. Quer dizer, não é mais aceitável o Brasil não ter água tratada, coleta e tratamento de esgoto para todo mundo. E já é sabido que é necessário, quer dizer, como organizar para se fazer isso, seja através do investimento privado, seja através do investimento público, e os incentivos estão colocados. Então, agora é uma questão de determinação para a gente realmente fazer essa mudança mudança do bem-estar, da paisagem urbana, em relação à despoluição dos cursos d'água. Quer dizer, a grande mudança, o grande salto do saneamento que vai mudar realmente a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que é essa expectativa que a gente não pode frustrar. Eu acho que o Brasil, eu arriscaria dizer, Luana, que por 5 séculos, desde os tempos coloniais, eu acho que o Brasil foi muito negligente em relação ao saneamento. Documentos históricos acerca da preocupação com saneamento mostram que nunca se pensou, na verdade, no saneamento. Se a gente olhar mesmo as últimas 5 décadas e olhar os debates, as polêmicas, as discussões, o saneamento nunca esteve no centro da discussão. Foi sempre um assunto que é necessário. Eu atribuo isso a uma separação muito perversa entre o espaço privado e o espaço público. Quer dizer, infelizmente, as pessoas no Brasil muitas vezes pensam assim: bom, eu estou preocupado aqui com o meu cantinho, o espaço público não me interessa. E eu acho que o Brasil está mudando, está repensando e falando: não, o espaço público é essencial. Ou todos vivemos num espaço público saudável, ou a vida em sociedade vai ser muito ruim. Então é essa noção que eu acho que nos obriga a não falhar na próxima década, a realmente fazer esse salto de investimento ao qual Luana e eu nos referimos e está tão bem documentado aí no trabalho do Trata Brasil, feito por uma equipe muito competente.
Outro ponto também, né, Gessner, eu vejo que para os próximos anos a gente tem que começar a enxergar o benefício direto na vida das pessoas. Então a gente vai começar a ver os rios sendo despoluídos, a gente vai começar a ver efetivamente os benefícios que nas regiões onde a gente já tem uma maior velocidade de evolução dos investimentos, os benefícios que vêm, né, com o avanço do saneamento, e isso vai servir também de exemplo para outras regiões do Brasil, né? Então, eu enxergo que a gente ainda precisa trabalhar numa mudança de cultura em relação ao saneamento básico. Esse é um trabalho constante, é um trabalho que vem lá da base, né, desde as crianças até os adultos, e que é um trabalho que precisa continuar, mas que exemplos positivos vão potencializar também que mais regiões do Brasil possam se comprometer com a causa e entender os benefícios que, que o avanço do saneamento pode trazer.
Muito obrigada, Luana e Gessner. E a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Quer ficar por dentro dos novos episódios e dos trabalhos do Trata Brasil? Basta nos visitar nas mídias sociais. Estamos no Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram. Acesse também o site do Instituto Trata Brasil. Lá você encontra os episódios anteriores, dados sobre saneamento, estudos e projetos de TB. Estamos no www.tratabrasil.org.br. Eu termino por aqui. Obrigada e até o próximo episódio.
Falando de saneamento, com o Trata Brasil.